O Serviço Postal Militar Português está a funcionar e com toda a eficácia, assinada por Ernesto Tapadas.
Sim, tem muito a ver com a experiência que estes homens tinham do CTT. Eles já tinham estado, como aqui referimos, nas manobras militares, tinham tido lugar em 1960 em Santa Margarida, portanto, criando uma secção postal em Santa Margarida para os 15 mil militares que estiveram envolvidos nessas manobras. O Serviço Postal Militar consegue, de facto, funcionar porque... com muito profissionalismo, ou seja, eles concebem aquelas coisas todas que se aprendem também com os outros serviços militares pelo mundo fora, não é? Que é a questão dos códigos, tudo aquilo tinha um sistema de códigos que percebia, tudo era muito simples, não é? Tudo era muito simples, muito fácil de identificar. E há uma questão que é muito importante: eles vão tratar de um serviço postal militar. Eles sabem que há duas coisas que atrasam um serviço postal. Bem, além das intempéries, de facto, ser guerra e, portanto, poder haver emboscadas, poder haver combates. Mas eles sabem que há duas coisas que atrasavam, estamos a falar entre 1961 e os anos 70 em Portugal, regularmente o correio. Uma são os serviços alfandegários, com aquelas questões do que é que vai dentro de correspondência, o que é que não vai dentro de correspondência, se a correspondência pesa muito, se a correspondência pesa pouco, aquelas questões que podem atrasar uma encomenda muito tempo. E a outra coisa é a PID-DGS. Recorde-se que Portugal tinha a questão da PID e não é preciso saber muito de história para saber que a PID abria a correspondência de algumas pessoas. Uhum. Não é? E, portanto, nós temos de perceber que a correspondência de militares em teatro de guerra é sempre uma coisa muito sensível. E há sempre muitas razões para que essa correspondência se possa achar que essa correspondência deve ser aberta, deve ser verificada. Aquilo que Ernesto Dias Tapadas e os funcionários do CTT vão conseguir é que aquilo seja mesmo um serviço postal. Portanto, a intervenção de entidades extra os serviços postais
fica atenuada.
Fica muitíssimo atenuada. Porque senão eles atrasam-se. E depois a culpa é do correio.
Não, e fica igual ao outro serviço normal.
Pronto, e portanto não pode ser. E portanto, se a PID tivesse uma intervenção regular e sistemática naquela correspondência, se as autoridades alfandegárias se pusessem com verificações de pesos e outras coisas mais ou menos que fazem parte das suas preocupações, o correio não chegava ao destino. E portanto eles vão conseguir de alguma forma atenuar a intervenção de tudo o que sejam entidades externas que pela sua atuação, iriam atrasar esse correio. Não quer dizer que ela não tenha acontecido, quer dizer que para que o correio funcionasse com regularidade e eficiência, eles não puderam intervir, se calhar, tanto quanto gostariam. E temos de perceber que o lema deste serviço postal militar vai mais ou menos ser cumprido, ou seja, a vida por uma mensagem. Em fevereiro de 1963, o Serviço Postal Militar já estava naquilo que então se designava como todos os territórios ultramarinos. Eles vão tratar todos os dias, como já aqui referimos, 10 toneladas de correio, que é muito variado, com aquelas encomendas que não tinham o formato regular, com aquelas coisas todas, não é? Pensa-se que terão tratado, tudo somado, qualquer coisa como 21 mil toneladas de correspondência. Portanto, os números são sempre estratosféricos, ou seja, se nós colocássemos os aerogramas todos em fila, eles davam a volta à Terra, aquelas coisas assim, não é? Aquelas imagens que são assim sempre poderosas. E neste momento o interesse desta correspondência, porque os anos já passaram, tudo isto já acabou, e nós neste momento, quando se pesquisa, quando se compram esses lotes de aerogramas que estão à venda ou quando se consultam nas bases de dados, digamos que é também Portugal que ele está retratado ao detalhe naquelas 21 toneladas de correspondência. Claro que elas não estão todas à nossa disposição, mas nas casas de muitos milhares de famílias portuguesas existe ainda hoje 1, 2, 3, 4, 5 aerogramas. Foi o que sobrou da maior parte da correspondência distribuída pelo Serviço Postal Militar. A vida por uma mensagem foi o seu lema. De alguma forma melhoraram ou tornaram menos má a vida dos muitos milhares de militares portugueses destacados em teatros de guerra.
É isso mesmo, não é exagero no final desta semana e dizer que o Correio fez parte até da sobrevivência de alguns militares portugueses no ultramar.
E de que aquela experiência na sua juventude não fosse boa, porque ela nunca poderia ser boa, mas pelo menos não lhes deixasse recordações piores.